Fala, doutor.
Cardiopatias congênitas são a terceira maior causa de morte em bebês com até 30 dias de vida. Por isso é importante o acompanhamento pré-natal e pediátrico. No quadro Fala Doutor de hoje, acompanhe a entrevista da jornalista Marielle Prestes com a doutora Cristiane Binotto, cardiologista pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe.
Todos os problemas de coração são considerados cardiopatias congênitas ou não?
Não. Assim, intraútero, todo bebê vai ter o que a gente chama de forame oval pérvio e todo bebê vai ter um canal arterial, que é o ducto arterial. Essas são duas estruturas que são necessárias intraútero, porque quem faz a troca de oxigênio é a placenta. O forame oval e o ducto arterioso, o intraútero, ele precisa estar aberto. Se ele não tiver, o neném pode ir a óbito intraútero. Então, essas são estruturas que, ao nascimento, a gente não considera como congênita porque elas podem fechar espontaneamente sozinhas. Às vezes, depende só da idade gestacional que o neném nascer. Se o neném nascer prematuro, às vezes o canal arterial pode demorar muito mais tempo e, às vezes, ele pode se tornar uma patologia cirúrgica.
Então, o que de fato é uma cardiopatia congênita?
Então, nós temos, assim, as cardiopatias que a gente chama acianóticas, né? E as cardiopatias cianóticas. Dentro das acianóticas, a gente tem a comunicação interarterial, a interventricular, né, o defeito do septo, PCA, que são cardiopatias que a gente não tem necessidade de operar logo que nasce. A gente pode aguardar alguns meses. Claro que isso depende muito também do tamanho do defeito. Se o defeito for muito grande, muitas vezes requer o procedimento cirúrgico. Tanto que esse ano a gente operou várias crianças de comunicação nos três primeiros meses de vida. Então, algumas vezes elas são muito grandes, então a criança não ganha peso, não desenvolve, daí a gente tem que fazer. Mas tem algumas cardiopatias que são realmente necessárias a correção cirúrgica logo que nasce, né? A transposição é uma delas, a drenagem anômala, cardíaca, coartação de aorta. Então, são cardiopatias que precisam ser operadas e com hipoplasia de ventrículo esquerdo.
Precisa logo que nasce quanto antes. E como que é feito esse diagnóstico? Porque tem crianças que nascem a família já sabendo que tem essa cardiopatia e famílias que descobrem depois de alguns dias. Como é que acontece esse diagnóstico? O que os pais precisam estar atentos?
O ideal seria que todas as gestantes fizessem o ecocardio fetal. Entre 24 e 28 semanas, que é o que a gente faz o diagnóstico e a gente já consegue, no exame, estipular aquele paciente, ele tem risco de necessitar de procedimento cirúrgico logo ao nascimento. Então, o neném já tem que nascer num hospital que tenha terapia intensiva, que tenha medicação para manter o canal arterial aberto, para poder transferir para cá, para poder fazer cirurgia.
Então, se esse bebê que precisa de tudo isso, a família não sabe, ele nascer num hospital, por exemplo, que não tem essa estrutura, tem o risco da criança já em óbito?
Tem o risco de óbito, porque às vezes o que acontece? E às vezes não é só o óbito, eu acho que não é só o óbito que preocupa, claro, óbito é óbito,
sim,
né? Mas o que preocupa também é as comorbidades, as lesões que ficam pro resto da vida, né? E essas crianças, quando elas apresenta uma hipóxia muito severa, né, por não ter descoberto a patologia intraútero, não ter nascido no local que tenha a assistência necessária, essas crianças podem ficar com outros defeitos, né, então podem ficar com convulsões pro resto da vida, com atraso de DPM, então daí ficam com outras doenças que às vezes é muito mais grave ainda para a família, né.
Sim, e agora falando ali daquele, não que seu tema, né, estipulado, mas que a sociedade, ele falou da importância de ter um cardiologista e do cirurgião cardíaco. O que que isso traz ali para a criança? Traz uma qualidade de vida? Traz um tratamento mais rápido? Qual que é a importância que a gente pode falar de ter esse combo desses profissionais?
Então, há anos, assim, que nós da cardiologia pediátrica, a gente está numa batalha muito grande para que tenha, em todos os lugares do Brasil, um centro que possa dar o atendimento necessário, né? Então, precisa ter um cardiologista para fazer o diagnóstico e um cirurgião para operar, né? E essa cirurgia é fundamental, às vezes, no primeiro mês de vida, que é o que vai dar a sobrevida, né, ao longo da vida. Então, são crianças que precisam de procedimento cirúrgico, e isso para ter uma qualidade de vida boa, para ter oxigênio, para conseguir sair do hospital e não ter convulsão, não ter outras lesões que possam prejudicar. Não é todos os lugares que tem. Mas eu acho que a gente tinha que trabalhar, porque o Brasil é muito grande, né? Mas a gente tinha que batalhar para isso, porque a gente aqui no Pequeno Príncipe fica recebendo paciente que vem do norte do país, do Nordeste, do Mato Grosso. Então, nesses lugares tinha que ter, porque o risco desse paciente, não que a gente não queira receber aqui, mas o risco desse paciente chegar aqui com uma lesão definitiva é muito grave. Então,
tem toda a questão do transporte, da demora,
sim,
né?
Sim, o transporte, é a vaga de UTI, porque nem sempre, a nossa UTI está sempre lotada, né? Então, até esperar a disponibilidade de uma vaga, às vezes é o tempo hábil que a criança acaba indo óbito.
E então a gente é considerado aí um centro de excelência para as cardiopatias, né, para os bebês, crianças, enfim. Por que que a gente é considerado essa, que tem essa excelência?
Porque a gente tem um bom resultado nessas cardiopatias congênitas no primeiro trimestre, no primeiro mês de vida, né, que é o fundamental. E claro, que tem algumas cardiopatias que são muito graves, independente do cardiologista e do cirurgião, né, como é o caso da hipoplasia do ventrículo esquerdo. Mas assim, enquanto não tiver, né, um incentivo para você fazer o diagnóstico intraútero, para você encaminhar essa gestante para o local adequado, para ela ganhar o neném no local adequado, né, ela não vai ganhar no interior que não tem nenhum hospital, ela tem que ganhar num lugar adequado que vai dar o atendimento para o bebê. Com isso, a gente diminui o tempo de internamento, a gente melhora a sobrevida, né? E a gente melhora a qualidade de vida da criança ao longo da vida dela inteira, né?
E a criança, então, mesmo que ela faça esse procedimento, as cardiopatias, elas têm cura, não têm, precisam ser acompanhadas para o resto da vida? Como é que é isso?
Essa é uma pergunta que um pai mesmo me fez hoje. Uma criança que operou com 2 meses de vida. Tá, ele vai receber alta com 18 anos? Não. Porque o que eu sempre digo, eu gosto de explicar para os pais de uma forma assim que eles consigam entender, e a forma que conseguem entender é isso. Eu vou melhorar o coração igualzinho ao novo, como ele tem que ser, só se ele nascesse novo. Então, agora a gente melhora para tentar deixar ele perto do novo. Ele nunca vai ser igual, então a gente tem que acompanhar ele o resto da vida.
E as cardiopatias podem levar à necessidade de um transplante cardíaco?
Sim, tem algumas cardiopatias que a gente chama univentriculares, né? São as cardiopatias que a gente já não consegue fazer a correção cardíaca adequada, a gente não consegue deixar as 4 câmaras cardíacas funcionantes. Então o coração vai funcionar como se fosse 2 cavidades. Essas, ao longo da vida, elas podem evoluir com uma disfunção e podem necessitar de transplante. Além das cardiopatias adquiridas, que a gente tem as miocardiopatias, que daí não é cardiopatias congênitas, mas a gente tem um rol grande de miocardiopatias, né, que podem ser por doença viral ou podem ser por doenças genéticas, né, e que vão evoluir com a disfunção do músculo do coração e que podem necessitar transplante. O maior número de transplantes nossos daqui é decorrente de miocardiopatia.
E o coronavírus se enquadra nisso, de vírus que podem gerar isso ou não?
Se enquadram. O coronavírus é um vírus que está atingindo o miocárdio, né, das crianças. Ele ocasiona principalmente a arritmia. Ele não faz tanto uma disfunção do músculo, mas a gente já tem vários casos de miocardite que a gente está acompanhando. Nada grave, pode ser que recupere, mas a gente ainda é uma doença desconhecida, a gente não sabe a longo prazo como é que vai funcionar.
E os bebês que nascem com as cardiopatias congênitas, eles são considerados grupo de risco para Covid?
São considerados grupo de risco, porque na realidade a gente não sabe como é que vai evoluir as coronárias e vai evoluir a função muscular. mas eu tenho dois pacientes meus que têm cardiopatias congênitas graves, que eu já acompanho, e que fizeram disfunção por conta do Covid.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerp de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.